Agora 10 horas e 50 minutos no horário de Brasília, voltando aqui aos estúdios da CBN Cascavel com a programação local. Voltamos com os fatos aqui relacionados a Cascavel, mas também de olho no que acontece no Paraná e no Brasil. Você que acompanha a CBN pode interagir aqui no WhatsApp 991-377533. E a gente ouviu aí mais informações, a própria manifestação do governador Ratinho Júnior dentro do CBN Paraná sobre a Câmara que aprovou o texto da reforma tributária em segundo turno. E o texto vai agora para análise do Senado. Ouvimos inclusive o senador Sérgio Moro falando um pouquinho também a respeito do que ele pensa sobre esse texto e, claro, aguardando a chegada no Senado para uma análise mais profunda. O Sérgio Moro, que vale lembrar, está neste momento na SIC, está reunido com empresários. Eu estou com Michel Lopes, que é presidente do SESCAP Paraná, que inclusive estava agora há pouco lá na SIC, veio para cá para nos conceder essa entrevista e para que a gente possa entender um pouco mais sobre essas mudanças que podem ocorrer a partir da reforma tributária desse texto. Michel, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Prazer muito grande, né, poder conversar hoje um pouquinho sobre tudo que vem acontecendo no nosso estado e principalmente, né, no que aconteceu em Brasília ontem à noite.
E antes da gente falar sobre essa situação aí envolvendo a reforma tributária, você vem da SIC, acompanhou uma parte ali da manifestação do Sérgio Moro, nós trouxemos mais cedo aqui uma entrevista também. Como que está esse encontro com o Sérgio Moro?
É sempre muito bom, né, Zé Roberto, conversarmos, né, com os nossos representantes e levarmos, então, né, pautas que seja de interesse do Oeste. E é isso que nós temos feito, né, com todos os representantes, e não está sendo diferente no dia de hoje, né, com o nosso senador Sérgio Moro. Então, o Oeste Paranaense, né, colocando as demandas prioritárias, colocando alguns pontos que realmente, né, nós precisamos de um apoio lá em Brasília para que as coisas se desenvolvam e aconteçam da forma, né, como o povo oestino merece.
E quais são as principais demandas? Você foi presidente da SIC, que é uma das principais lideranças ligadas aqui ao setor produtivo. Quais são as principais demandas e, inclusive, as observações estão sendo colocadas ao Moro?
Hoje, né, nós colocamos uma preocupação muito grande com a questão do pedágio, né, que é uma bandeira histórica, e nós temos uma certa preocupação, né, com o que está acontecendo em Brasília. Nós não temos a certeza, né, que irá para pregão, então esses trechos, né, que nós temos, né, para o anel de integração. Nós colocamos já uma situação que isso já vem sendo levantado há bastante tempo, que é termos um regime especial, aproveitando o tema reforma tributária, né, que seja isso avaliado no Senado a partir, né, da chegada desse texto aprovado na noite de ontem na Câmara dos Deputados, a possibilidade de nós termos, né, então, esse regime especial para as concessionárias, abaixando ou diminuindo, assim, o impacto tributário e, consequentemente, a tarifa de pedágio.
Muito bem, vamos falar então sobre a reforma tributária. Esse texto, você é contabilista também, tem participado de debate, tem acompanhado atentamente. O que lhe parece esse texto? Ele preocupa ou não?
Roberto Benjamin, eu vou falar assim, prioritariamente nós temos que levar em consideração, né, dois fatores fundamentais. O primeiro, né, que nós não adianta nós criarmos uma reforma, né, que seja, vou fazer uma analogia aqui, né, de um sapato 40, se nós calçamos um sapato 42. Né? O governo, hoje, ele gasta muito. Né? Hoje, a relação arrecadação com o PIB é de praticamente 37%. Isso é um absurdo, né, se for olhar com outras nações desenvolvidas. Então, dentro dessa premissa básica, nós, antes de discutirmos uma reforma tão importante, que há mais de 20 anos nós, né, clamamos por ela, que é a reforma tributária, nós deveríamos estar discutindo uma reforma administrativa, né, e o tamanho do Estado que nós, brasileiros, gostaríamos de ter. E o segundo ponto, que nós vivemos nos municípios, né, então somos municipalistas e gostaríamos que o recurso, né, dos nossos tributos arrecadados, uma boa parte ficasse aqui, para que a gente pudesse desenvolver. É aqui que nós usamos os serviços de saúde, é aqui que nós usamos, né, buscamos a educação dos nossos filhos, é aqui que nós queremos segurança pública. Então, dentro desse contexto, de por sermos municipalistas, a gente entende que esse texto aprovado na noite de ontem fere esse princípio, e ele tira a autonomia dos municípios, né, de uma forma geral, e prejudica o repasse, então, para todos, né, aqueles municípios, em tese, né, que hoje tem uma condição muito boa de se desenvolver, como é o nosso caso em Cascavel.
Então fica claro que para os prefeitos não está sendo um bom negócio. Aliás, a gente ouvia a manifestação de prefeitos nesta semana pedindo para que fosse adiada a votação, o que acabou não acontecendo. Nós já ouvimos a manifestação do Tarcísio de Freitas aqui em rede nacional. Agora há pouco nós ouvimos o governador Ratinho Júnior também dizendo que foi um grande avanço para o Brasil. Então, para os governadores, o texto não é ruim.
Para os governadores, eles conseguiram, né, colocar algumas emendas, né, através do texto da reforma ali, né, da emenda aglutinativa. Eu entendo que para os estados, né, do sul, né, com a possibilidade agora desse índice populacional ser levado em consideração, né, nos repasses, isso me parece que foi atendido, né, então não ficou, né, de todo ruim para os estados do sul, da forma como nós tínhamos no texto original, né? Então, eu entendo, Zé Roberto, que melhorou muito a redação, né, da forma como tinha sido proposto no início da semana, com aquilo que nós tivemos aprovado na noite de ontem. Mas ainda assim, né, ele parte de um princípio que, na minha visão, a gente deveria levar em consideração, que é o que eu já mencionei, que os repasses para os municípios, eles, nesse momento, vão depender, né, desse Conselho Federativo e, provavelmente, como no Brasil, né, a gente entende que esses repasses, eles não são feitos de formas justas, né, e de forma honesta, então eu entendo que os municípios foram os grandes prejudicados.
Nós tivemos que no primeiro turno 382 a 118 e no segundo turno 375 a 113 e aqui no Paraná, dos 30 deputados, 27 a favor, apenas 3 contra, né? Está mais ou menos dentro daquela linha que você imaginava?
Sim, sem dúvida nenhuma, né? Nós sabíamos desde o início da semana que, né, por informações que nós tínhamos em Brasília, que essa reforma passaria já, né, na quinta-feira. Então, foi isso que aconteceu, né? Nenhuma surpresa para todo, né, o setor produtivo. Porém, nós entendemos que esse texto ainda precisa ser melhorado, né? Nós estamos falando de um IVA dual, né? Então um imposto de valor agregado, né? De segregado, né? Entre os impostos federais e o que, né, a gente chama de CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, onde vai englobar o PIS, COFINS e o IPI. E depois, do outro lado, né, nós temos o IVA entre os estados, que vai juntar, né, então o ICMS e o Imposto de Serviços, né, e o ISS, formando então o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Isso tudo, né, ele precisa ser analisado com muito cuidado agora no Senado Federal. Eu acredito que tem alguns setores, né, que estão extremamente impactados negativamente, né, com oneração muito grande, principalmente no segmento de serviços, uma vez que nós tínhamos no texto inicial um prejuízo muito latente também para o agronegócio, porém, né, a frente parlamentar, né, do agronegócio na Câmara dos Deputados conseguiu, né, grandes avanços na noite de ontem.
Michel, a gente estava observando aqui, inclusive, a manifestação de alguns ouvintes. Como ficariam o IPVA e o IPTU após a aprovação da reforma tributária? É a dúvida aqui do ouvinte.
Por se tratar de uma PEC, Roberto Benjamin, ali ficou dentro do que tange ao IPTU, Imposto Municipal. Deu a possibilidade agora, nesse texto aprovado na noite de ontem, para que os prefeitos tenham autonomia, né, de fazer então a correção do valor do IPTU, né, a base de cálculo do IPTU, através de decretos, né, não precisando mais passar pela Câmara de Vereadores. Esse foi, né, o contexto do que tratou, né, a respeito do IPTU nessa emenda constitucional. Quanto ao ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão sobre Herança, eles agora criaram, né, uma progressividade, e isso vai ser tratado através de leis complementares, né, infraconstitucionais, e eles vão também, né, fazer a cobrança no domicílio, né, do decujus, ou seja, do falecido. Né, hoje em dia, muitas famílias que possuem propriedade em vários estados, eles procuram fazer o inventário para desonerar, então, o recolhimento do ITCMD naquele estado, né, que tem uma alíquota mais favorecida, vamos dizer assim. Então, ele criou essas possibilidades através da emenda constitucional, porém ainda, né, as alíquotas e essa progressividade vão ser tratadas em leis complementares.
Agora, coisa é certa, na sua opinião, vai agora para o Senado, deve passar também, não vai ficar enroscado, não.
Eu não acredito que tenha grandes avanços no Senado. Eu acredito que esse texto ele vai ser mantido, pelo menos uma boa parte dele, né? O cerne do texto ele vai ser mantido. Provavelmente tenhamos algumas emendas, sim, né, no Senado Federal, porém não mexe, né, na estrutura aprovada na noite de ontem, né, na minha opinião.
O Júlio acompanhando aqui a CBN, dizendo que também está com dúvidas, embora tenha acompanhado todas as informações, né? É um texto de certa forma complexo, depois a gente vai verificar na prática. O Alexandre também acompanhando, dizendo que vai facilitar, vai ser bom, o encaminhamento vai trazer resultados positivos para o país. Nós temos aqui o Magno, só 3 deputados do Paraná votaram contra o Brasil, diz ele aqui, na reforma tributária, a única reforma em 40 anos, e uns poucos contra, mas faz parte, diz aqui o Magnus. Agora, no geral, Michel, como que você vem acompanhando esse governo, o governo federal, os indicadores econômicos, você que tem estado sempre atento aos números da economia também, a gente pode observar no primeiro semestre um crescimento do PIB de 1,9, já fechamos o segundo semestre, mas o IBGE ainda não divulgou os números, deve divulgar mais para frente, mas nas parciais que a gente acompanha mensalmente, os números apontam para situações que não são ruins. A gente teve aí a nota de crédito do Brasil, a nota de crédito positiva, embora seja BB menos, mais positiva, antes era negativa, a inflação em queda, o dólar em queda. Te surpreende esses indicadores econômicos nesses primeiros 6 meses?
Não me surpreende, Zé Roberto, porque nós temos, a economia ela vive de reflexos, né? Então são ações que são tomadas em determinado momento, né, da história, e isso vai se refletindo por um bom tempo. É assim que funciona, né, a economia, principalmente nacional. E o que nós temos visto, né? Hoje os números econômicos eles estão bons, né? Nós temos visto aí uma queda do dólar, a inflação extremamente controlada, né? Infelizmente os juros ainda estão bastante altos, mas isso, obviamente, né, levando-se em consideração algumas ações desse governo, né? Não está tendo tanta preocupação como nós gostaríamos que tivesse, né, com os gastos públicos. É isso que eu acho que ainda impede, né, uma redução desses juros. Mas, num contexto geral, né, se nós tivermos esses avanços tão necessários para o país, nós manteremos, né, um crescimento que é previsível, né, para esse ano de 2023, buscando não termos uma nova estagnação, né, na economia em função, né, dessas dificuldades aí de cortar, né, alguns gastos desnecessários.
Agora, falando especificamente do Paraná, a gente tem observado empresários, inclusive aqui de Cascavel, têm reclamado com aquela alíquota, governo Ratinho Júnior, ICMS, alíquota geral subiu de 18% para 19%. Outro dia nós conversamos aqui com o Guto Silva, secretário de Estado do Planejamento, e falou que de repente até o final do ano, dependendo da arrecadação, poderá rever essa alíquota. A situação aqui no Paraná, quando a gente fala sobre as cobranças dos impostos estaduais, não tem sido favorável?
Não, Zé Roberto, eu sou um crítico muito, né, agressivo nesse sentido quanto ao ICMS-ST, onde no Paraná nós temos vários produtos que estão abrangidos por essa tributação. Infelizmente, né, nós temos que conviver, né, com essa burocracia no Estado. E se nós formos olhar para uma questão de competitividade das empresas paranaenses, nós temos, de um lado, né, o estado de Santa Catarina e agora também, né, o Rio Grande do Sul, que tiraram, né, uma grande parte da substituição tributária de vários segmentos, e isso tem tido, né, uma migração muito grande de empresas, principalmente do sudoeste do estado do Paraná, para esses outros dois estados, né, então na fronteira com Santa Catarina e também para o Rio Grande do Sul. E não podemos também deixar de levar em consideração, né, que esse aumento de 1% na alíquota de 18 para 19, quando nós falamos em ICMS, nós estamos falando no imposto também não cumulativo. Né? Estamos falando aqui do IVA Duo, que também será não cumulativo, mas o ICMS, né, ele também é tratado dessa forma. E o que acontece? Quando você aumenta 1% na alíquota, né, como é o imposto calculado por dentro, vou tentar ser mais didático possível, né, a gente está falando de um imposto sobre imposto. Então, ele não representa 1%. ele representa 1,5%, 1,52%, 1,55%. Em alguns casos, em alguns segmentos, esse reajuste no valor final do produto lá na gôndola do supermercado, ele pode representar em torno de 6%, 7% até 8%. Então, esse é o grande problema de nós termos, né, um reajuste tributário, aumento de carga, porque ele envolve a cadeia toda. Ele não é simplesmente lá no produto, lá no consumo. Então, esses cuidados nós precisamos ter, e nós estamos trabalhando incessantemente com o governo do Estado, né, nesses 6 primeiros meses, com a possibilidade de nós retirarmos uma grande gama de produtos da incidência da substituição tributária.
Para a gente fechar, eu gostaria que você falasse um pouquinho também do SESCAP Paraná. Como é que está o trabalho?
O trabalho está bastante grande, Roberto Benjamin. Nós estamos, né, praticamente a cada 15 dias em Curitiba, na capital do estado, trabalhando, né, incessantemente, principalmente para defender os interesses do segmento de serviços. Nós representamos 38 mil empresas no Paraná e hoje, né, nós temos praticamente, né, trabalhado com o intuito de buscarmos, né, um consenso em nível de estado, junto com todas as outras entidades, para buscarmos, né, realmente o desenvolvimento do segmento de serviços paranaense e a valorização da classe. Então, dentro desse contexto, né, nós estamos muito satisfeitos, estamos também em Brasília acompanhando esse movimento, né, da reforma tributária, porque isso afeta, né, todos nós brasileiros e principalmente nós como representantes, né, do setor contábil. Nós temos que estar atentos e sabemos na prática, né, tecnicamente, como isso vai impactar cada brasileiro.
Michel Lopes, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de estar conosco nesta manhã. Você estava acompanhando lá, juntamente com os empresários na SIC, o encontro com o Sérgio Moro. Gentilmente veio para cá para compartilhar essas informações com os ouvintes da CBN. Realmente, muito obrigado e um bom fim de semana.
Eu que agradeço, Roberto Benjamin. Sempre um prazer muito grande estar aqui. Né? E hoje, né, depois de um dia, né, intenso ontem em Brasília, nada melhor que conversarmos sobre aquilo que vai impactar, né, as nossas vidas por um bom tempo. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, estamos sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes.
Conversamos com Michel Lopes, presidente do SESCAP Paraná. Falamos da reforma tributária, entre outros assuntos. Respondeu também dúvidas de ouvintes. Agora, 11 horas e 14 minutos.